Jornal Câmara dos Deputados.
Presidente volta a negar a autoria de dois pedidos sobre a Petrobras.
Câmara aumenta a pena para gente que facilitar celulares em prisões.
Deputados de oposição repercutem investigações contra o governo.
Boa noite, eu sou José Carlos Andrade.
E eu sou Rejane Lima Verde. Este é o Jornal Câmara dos Deputados.
A Procuradoria-Geral do Estado de São Paulo deve receber denúncia contra ex-integrantes do governo que teriam sido citados por empreiteiros durante as investigações da Operação Lava Jato. Matéria sobre o assunto foi publicada na revista Veja no último final de semana e citada por Rocha, do PSDB do Acre.
O parlamentar enfatizou que um dos pilares do Estado de Direito em vigor no país preconiza que todo cidadão brasileiro se subordine às leis. Rocha espera que as denúncias publicadas sejam apuradas e, se comprovadas, seus responsáveis sejam punidos na forma da lei.
Heráclito Fortes, do PSB do Piauí, repercutiu matérias publicadas na imprensa com críticas à postura política e às ações do governo federal. O deputado lamentou que a sociedade não tenha dado atenção às denúncias reproduzidas em jornais.
Heráclito Forte citou, inclusive, declarações de lideranças de partidos da base aliada sobre as apurações de corrupção envolvendo setores do governo. O deputado argumentou que o modelo político liderado pelo PT está esgotado devido aos esquemas que estão sendo investigados.
No momento em que o governo federal amplia as políticas públicas voltadas para os jovens, Wadson Ribeiro, do PCdoB de Minas Gerais, considera que o Congresso não pode votar a favor da redução da maioridade penal. Para o parlamentar, a medida seria um contrassenso.
Em vez de cadeias, Wadson Ribeiro considera que os jovens precisam ter educação de qualidade e oportunidades de emprego, cultura e lazer. O Congresso não pode banalizar o debate, conforme frisou o parlamentar, pois tudo que foi feito em prol dos jovens pode sofrer um retrocesso.
Segurança Pública.
O debate em torno da maioridade penal leva Francisco Floriano, do PR Fluminense, a questionar o sistema prisional brasileiro. Ele criticou o governo federal, que não cumpriu a promessa de criar 50 mil vagas em convênio com os estados.
Na opinião do deputado, não há como colocar jovens onde os direitos humanos não são respeitados. Francisco Floriano cita estudos apontando que a maioria dos detentos que saem das prisões brasileiras não é ressocializada, voltando a cometer crimes.
6 anos após perder o filho de 25 anos em um acidente de trânsito em Curitiba, Cristiane de Souza Iaredi, do PTN do Paraná, cobrou medidas mais severas do governo federal para impedir que motoristas bêbados continuem a dirigir.
O uso do álcool é responsável por cerca de 70 mil mortes por ano no trânsito. Cristiane Iaredi detalhou ainda o trabalho do Instituto Paz no Trânsito, fundado por ela, que presta assistência às famílias que perderam entes em acidentes.
Relações Exteriores.
Como integrante da Comissão de Relações Exteriores, Benedita da Silva, do PT Fluminense, relatou a visita feita ao Comando de Defesa Aeroespacial Brasileiro e ao SINDACTA. Segundo ela, o objetivo foi acompanhar projetos estratégicos das Forças Armadas.
Benedita da Silva destacou a qualidade dos equipamentos utilizados no monitoramento do espaço aéreo brasileiro e a qualificação pessoal de quem trabalha nos centros. Para ela, os dois locais estão preparados para conduzir o Brasil em tempo de paz, assim como para enfrentar conflitos.
Esporte.
A Comissão de Esporte criou uma subcomissão permanente para tratar dos assuntos referentes ao futebol brasileiro.
Entre os objetivos do grupo está o estudo de políticas para fortalecer a formação de atletas e desenvolver o futebol feminino.
A repórter Silvia Munhato traz mais detalhes sobre os trabalhos do colegiado.
O deputado Afonso Rando, do PP do Rio Grande do Sul, presidente da nova subcomissão permanente do futebol, ligada à Comissão do Esporte, diz que o objetivo do grupo é identificar os problemas do setor, desde a formação dos atletas ao estímulo à presença dos torcedores nos estádios e até o desenvolvimento do futebol feminino. De acordo com o presidente, o trabalho da subcomissão vai atuar inicialmente com 3 eixos. As questões legislativas, trabalhistas e tributárias do futebol serão relatadas pelo deputado André Sanches, do PT de São Paulo. A segurança e violência nos estádios fica no comando do deputado Roberto Góes, do PDT do Amapá. E quanto à formação dos atletas, o deputado José Rocha, do PR da Bahia. Afonso Rã afirmou que o 7-1 da Copa do Mundo tem uma explicação que deve ser buscada desde o início na condição dos centros de treinamento de atletas. Outra discussão que deve ser retomada, segundo ele, é o uso dos estádios da Copa. Mas o deputado também citou novas propostas legislativas.
Por exemplo, as redes de televisão, elas compram direito de imagem. Elas podem participar também desse processo da formação de um fundo formador. Por que que não pode ficar 2% das arrecadações do estádio, do direito de imagem, para investir no futebol?
Afonso Rã explicou que a comissão tem vivência de futebol, porque na sua composição existem ex-atletas e ex-dirigentes. O deputado Evandro Roman, do PSD do Paraná, acredita que a subcomissão tem a capacidade de melhorar a qualidade do futebol. Segundo ele, a ideia é oferecer ações para desenvolver o futebol para os próximos 10, 20 e 30 anos. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhato.
Meio ambiente.
5 milhões de animais são sacrificados por ano no Brasil, segundo Laudívio Carvalho, do PMDB de Minas Gerais. Ele demonstrou preocupação com as denúncias de que, em alguns centros de zoonoses, são utilizadas formas cruéis para levar os animais à morte, como pauladas e monóxido de carbono.
O deputado propôs um esforço concentrado para votar na casa projetos de proteção animal. Laudívio Carvalho defende ainda uma mobilização nacional contra o comércio de animais, assim como mecanismos que preservem a vida das espécies ameaçadas.
Hoje é comemorado o Dia da Caatinga. Raul Jungmann, do PPS de Pernambuco, pediu urgência na apreciação da proposta de emenda à Constituição, que inclui a Caatinga e o Cerrado entre os biomas considerados como patrimônio nacional.
O deputado lembrou que o bioma ocupa 10% do território nacional e 70% da região Nordeste, sendo exclusivo do Brasil e com cerca de 1.000 espécies de plantas conhecidas. Para Raul Jungmann, a Caatinga representa a cultura e a história do povo nordestino.
Desenvolvimento regional.
A Assembleia Legislativa do Paraná debate mudanças no sistema previdenciário dos servidores públicos do Estado. Aliel Machado, do PCdoB, criticou o governo local por utilizar força policial para impedir os protestos contra a proposta, liderados por professores e funcionários públicos em greve.
Para o deputado, os profissionais que lutam pelos direitos da categoria não podem ser tratados como criminosos. Aliel Machado se mostrou indignado com a forma com que as manifestações vêm sendo contidas.
Caetano, do PT, se solidarizou com a população da capital baiana, Salvador, que passa por momentos difíceis em razão das chuvas que atingiram a cidade. Até o momento, segundo ressaltou o parlamentar, mais de 15 mortes já foram registradas.
Representantes do Ministério da Integração estiveram em Salvador, na manhã desta terça-feira, avaliando os prejuízos na cidade e região. Além de Salvador, Caetano relatou que as chuvas também causaram estragos nos municípios de Camaçari, Candeias e Lauro de Freitas.
O complexo eólico da Chapada do Araripe, no Piauí, recebeu neste final de semana a visita de representantes dos governos federal, estadual e municipal. Iracema Portela, do PP, fez parte da comitiva que esteve nas obras do parque eólico, localizado entre os municípios de Simões e Marcolândia.
O empreendimento, segundo Iracema Portela, vai contribuir com o desenvolvimento da Chapada, formada por Caldeirão Grande, Paulistana, Lagoa do Barro, Queimada Nova e Dom Inocêncio, entre outros municípios. A parlamentar destacou que, durante a construção do parque, serão gerados 4 mil empregos diretos.
Ao fazer um balanço de seu mandato, Geraldo Rezende, do PMDB de Mato Grosso do Sul, destacou as principais ações em favor de Dourados. O deputado ressaltou que já disponibilizou 350 milhões de reais em emendas para o município.
O parlamentar citou que, em 13 anos de mandato, os recursos do orçamento permitiram construção de praças e da Vila Olímpica Indígena. Geraldo Rezende comunicou que as próximas obras em Dourados devem ser a revitalização do aeroporto municipal e a revitalização da rodovia MS-156, entre Dourados e Itaporã.
Agricultura.
Na Próxima quinta-feira, o governo federal vai realizar emissão de posse e criação do assentamento Colatina para 272 famílias sem terra em Prado, na Bahia. Valmir Assunção, do PT, elogiou a medida que, para ele, vai dar dignidade para os novos assentados.
Valmir Assunção considerou que o assentamento é a coroação do trabalho desenvolvido pelos líderes do Movimento Sem Terra do Extremo Sul Baiano. O parlamentar agradeceu o apoio dos governos federal e estadual para a elaboração e andamento do projeto.
Economia.
Os Correios ocupam o décimo lugar em reclamações de consumidores em um ranking da internet. Segundo o missionário José Olímpio, do PP de São Paulo, milhares de brasileiros vêm sofrendo danos e perdas por causa do serviço prestado pela empresa.
O congressista lamentou o atraso na entrega de correspondências, o que faz com que o consumidor seja, muitas vezes, multado por não pagar em dia as contas. José Olímpio exige que sejam tomadas providências para solucionar o problema.
O Dia Mundial da Segurança e Saúde no Trabalho é comemorado hoje, em memória às vítimas de acidentes e doenças relacionadas ao trabalho. José Ayrton Cirilo, do PT do Ceará, lembrou que são celebrados eventos no mundo todo para a conscientização dos trabalhadores e empregadores.
A data foi instituída no Brasil em 2005 e o parlamentar sugeriu a realização de uma campanha nacional de prevenção dos acidentes de trabalho. José Ayrton Cirilo lembrou que o Brasil ocupa o quarto lugar em relação ao número de mortes no mundo.
Presidência.
O presidente da Câmara, Eduardo Cunha, explicou o fato de seu nome aparecer no registro eletrônico de dois requerimentos sobre contratos entre a Petrobras e empresas investigadas na Operação Lava Jato.
Denúncia feita contra o deputado ligava os requerimentos à tentativa de intimidar a empresa, forçando a companhia a retomar o pagamento de propinas.
O repórter Luiz Cláudio Canuto reproduz as explicações de Eduardo Cunha.
O presidente da Câmara, Eduardo Cunha, voltou a negar nesta terça-feira na Câmara que tenha sido o autor dos dois requerimentos apresentados em 2011 pela então deputada Solange Almeida, do PMDB do Rio de Janeiro, que pediam informações ao Tribunal de Contas da União e ao Ministério de Minas e Energia sobre contratos da empresa Mitsui com a Petrobras. A informação havia sido dada em delação premiada do doleiro Alberto Youssef, que afirmou que o objetivo era intimidar a empresa e forçá-la a voltar a pagar propinas, mas foi desmentida em seguida pelo presidente da Câmara, a CPI da Petrobras. Reportagem da Folha de São Paulo afirma que detectou no sistema oficial da Câmara que o presidente aparece nos registros da casa como autor dos arquivos em que foram redigidos os requerimentos assinados por Solange Almeida. O presidente explicou que Solange Almeida, por ser suplente, teria usado o computador de seu gabinete para redigir os requerimentos, o que gerou a confusão sobre a autoria do documento.
A autenticação pelo gabinete da deputada, não tem autenticação no meu gabinete. Se eventualmente ela possa ter usado assessoria como era suplente, tinha chegado, e eu, como vários parlamentares usam, porque eu era o coordenador da bancada do Rio, a minha equipe técnica ajudava todos os deputados, isso é outra coisa. Isso não tem nada, a autenticação foi feita pelo gabinete dele, gabinete 585. Então não há o que falar. E outra coisa, ela já depois, já negou, e aquele que teria sido supostamente o prejudicado, também depois e também negou. Então estou fazendo uma fumaça onde não existe.
Em depoimento à Polícia Federal, Solange Almeida manteve a mesma versão de Eduardo Cunha. O presidente da Câmara está sendo investigado pelo Supremo Tribunal Federal por supostamente ter se beneficiado pelo pagamento de propinas à estatal. Ele nega as suspeitas. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Cláudio Canuto.
Na tarde de hoje, levantamento da área técnica da Câmara apontou que o nome de Eduardo Cunha no arquivo do requerimento foi registrado 30 dias após a data de apresentação do pedido.
Eleições.
A reforma política continua em debate no Congresso Nacional. Jair Bolsonaro, do PP Fluminense, apresentou a emenda que permite o voto impresso para a conferência do registro na urna eletrônica, mantendo a apuração informatizada.
Segundo o congressista, a proposta vai permitir que, em caso de suspeita de fraude, a recontagem manual de votos possa ser solicitada por qualquer partido. Para Jair Bolsonaro, a reforma política não pode se basear em interesses partidários ou individuais, mas sim nas reivindicações do povo brasileiro.
Homenagem.
A Átila Lira, do PSB, prestou homenagem a duas personalidades públicas importantes do Piauí. Uma delas foi o industrial Jaime Aquino, pioneiro da cultura moderna do caju, para o consumo in natura e como produto industrializado.
A outra homenagem, Átila Lira fez ao padre Lotário Weber, com 50 anos de sacerdócio dedicado ao Piauí, considerado pioneiro da educação básica na região norte do estado, favorecendo a população de Parnaíba, Pedro II, São João da Fronteira e Batalha.
Educação.
De acordo com dados da CGU, 37% das obras do Programa de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais estão com o cronograma atrasado. Vanderlei Macris, do PSDB de São Paulo, ressaltou que o resultado do estudo é mais uma confirmação da falta de responsabilidade do governo federal.
O deputado ressaltou que obras de ampliação das universidades e construções de hospitais universitários estão paralisados em vários estados. Segundo Vanderlei Macris, o Poder Executivo investe mais em propagandas políticas do que em ações práticas para a população.
Saúde.
Vitor Mendes, do PV do Maranhão, manifestou sua preocupação com uma possível paralisação nas obras dos hospitais regionais nas cidades de Pinheiro, Santa Inês e Bacabal. Dois dos estabelecimentos, segundo o parlamentar, já estão com mais de 90% das obras concluídas.
Vitor Mendes fez um apelo ao governo estadual para que dê andamento às obras dos hospitais que poderão oferecer à população local serviços de alta complexidade em diversas áreas de atendimento à saúde.
Avança na Câmara proposta que amplia os prazos para o registro dos documentos de casamento.
O projeto duplica o tempo máximo para registrar cerimônia religiosa em cartório e também para a validação da habilitação de casamento.
A repórter Emanuele Brasil tem mais detalhes sobre a matéria.
A Comissão de Seguridade Social e Família da Câmara aprovou o projeto de lei do Senado, que amplia de 90 para 180 dias a validade da habilitação de casamento e o prazo para registrar o casamento religioso no cartório. O pedido de habilitação é a primeira etapa do casamento civil, momento em que os noivos apresentam ao cartório os documentos que comprovem desimpedimento para casar. Se os documentos estiverem em ordem, o cartório dará publicidade ao casamento na imprensa oficial. Decorrido o prazo de 15 dias, se não existir nenhum impedimento, o cartório fornece uma certidão de habilitação. Hoje, essa certidão é válida por 90 dias. Pelo projeto, passará a valer 180 dias. Já o registro do casamento religioso é a etapa necessária para equipará-lo ao casamento civil. Caso contrário, será considerado união estável. Hoje, o prazo para registro em cartório é de 90 dias após a cerimônia religiosa. Ao ampliar o prazo de registro para 180 dias, o projeto de lei beneficia noivos que moram em municípios interioranos, como exemplifica o relator da proposta, deputado Silas Câmara, do PSD do Amazonas.
Quem está, por exemplo, em Atalaia do Norte e de repente se casou lá no município de Palmeira dos Índios e de repente adoece, tem uma dificuldade, não vai dar tempo a pessoa se viabilizar, sem contar com o fator financeiro. Às vezes, essa pessoa está na comunidade e vai esperar junto que o Bolsa Família se acumule 2, 3 meses para poder compensar ele vir, receber e fazer um registro. Isso tudo era empecilho para a pessoa efetivamente ter esse direito social tão importante para sua família e para a dignidade dele.
O projeto teve origem no Senado e ainda será analisado pela Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania da Câmara. Se for aprovado, sem modificações no texto original, o projeto que amplia o prazo para os registros de casamento religioso será enviado para sanção. Da Rádio Câmara de Brasília, Emanuele Brasil.
Votação.
Na primeira votação da tarde de hoje, o plenário aprovou emenda alternativa ao projeto de Fábio Reis, do PMDB sergipano, que aumenta a pena para o diretor de penitenciária ou agente público que facilitar o acesso de preso a aparelho telefônico, de rádio ou similar.
Os deputados também suspenderam parte da resolução normativa da Agência Nacional de Energia Elétrica, que repassa aos municípios a elaboração de projeto, a implantação, expansão, operação e manutenção das instalações de iluminação pública. O autor do projeto é Nelson Marquezelli, do PTB Paulista.
As duas propostas aprovadas vão ser agora discutidas no Senado Federal.
Em seguida, os deputados passaram a analisar projeto de Luiz Carlos Reinze, do PP Gaúcho, que acaba com a exigência do símbolo da transgenia nos rótulos dos produtos com organismos geneticamente modificados, como óleo de soja, fubá e outros produtos derivados.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados. A você uma ótima noite. Até amanhã.
Até amanhã.
Voz do Brasil. De segunda a sexta-feira, às 19 horas. Boa noite.